Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott para end zone, touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time da América, do Dallas Cowboys, torcedor mais sofrido do Brasil, né? Vamos ignorar o futebol da bola redonda. Eu acho que o futebol da bola oval, o Cowboys é um dos times que mais trazem, assim, sofrimento pro torcedor, né? Tô aqui com meus amigos Vinícius, Diego, e se você tá percebendo alguma coisa diferente, eu tô com finalmente um microfone novo. Graças aos assinantes do Blue Star Brasil, a gente conseguiu investir no podcast. Agora a gente tem um microfone novo. E mais coisas vão vir por aí. Se você quiser ser um assinante, link está aqui na descrição do podcast. Está lá no site, tudo direitinho. Você recebe vários benefícios e vale muito a pena. E aí, Diego, tudo certo?
Na verdade, não. Eu achei terrível a derrota. Acho que foi uma semana sofrível. A gente voltaram inúmeros fantasmas. Tá, mas na real tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, um abraço Plat, um abraço Vinícius e vamos lá.
Pois é, né, uma derrota que machuca ainda mais pelo adversário, né, cara, se fosse o contrário, se fosse o Saints em casa e o Packers fora, eu acho que não teria doído tanto se fosse como foi dessa vez com o Packers em casa de novo, né. E aí, Vinícius, tudo certo?
Boa noite, Plat, boa noite, torcedores, Diego. Uma derrota como essa do domingo é bem triste. Você fica triste durante toda a semana, remoendo o que poderia ter sido diferente. E vamos aproveitar aqui o podcast para poder falar tudo que está preso na garganta.
Para quem não sabe, foi aniversário do Vinícius essa última semana, então Aaron Jones deu um baita presente de aniversário para ele. Mas se vocês quiserem dar um presente bom para ele, deixa aí nos comentários do podcast um feliz aniversário, que... Tá garoto, tá ficando mais velho, né? Merece um parabenzinho do pessoal que ouve a gente. Mas, presente de grego, né? Sacanagem que o cara fez com você. Podia ter deixado, se fosse só um touchdownzinho, mas 4 foi brincadeira, né, cara? Mas falando do jogo, né? Quando a gente vê o placar, o jeito que como foi o jogo, a gente não imagina que o começo da partida foi totalmente o oposto, né? Porque o Cowboys começou defendendo. E logo depois do Rodgers entrar em campo, a gente forçou um three and out, tudo bem que teve uma falta que acabou ajudando a gente. Mas foi um belo trabalho da defesa e o ataque começou muito bem, né? Foi avançando no campo com uma facilidade enorme até a infelicidade da interceptação lá do Dak Prescott. Naquele momento, Vinícius, apesar da interceptação, dava para imaginar que o jogo tomaria o rumo que tomou. Como é que você, na hora da interceptação, como é que você se sentiu? Você acha que foi uma... Passou aquele filme na cabeça dos playoffs da temporada de 2016? Ou não, você achava que seria diferente? Como é que passou na sua cabeça esse momento?
Então, Plat, é meio complicado sofrer uma interceptação logo no começo do jogo, bem no primeiro quarto, ainda na nossa primeira drive. Mas eu imaginava que não ia acontecer tudo o que aconteceu nesse primeiro tempo. Eu não imaginei que o time ia ser tão ruim. Para mim, querendo ou não, o início do descarrilhamento do Dallas foi a interceptação. Um pouco de erro de cada um ali, do Cooper, do Deck. Mas, infelizmente, eu imaginei que não seria algo ruim, mas acabou sendo pior do que qualquer um dos torcedores do Dallas poderia imaginar.
Pois é, né? Porque a segunda campanha do Cowboys, a gente chegou no campo de ataque, Só que aí o Cameron Fleming não segurou a pressão, o Deck tomou um sack na terceira descida, tirou o time em zona de field goal. Aí foi aquela sucessão de erros, né? Porque o ataque começou a não render, o Deck lançou mais duas interceptações no jogo. Na verdade, três, só que uma foi anulada por falta. E o ataque foi render lá pro final do jogo, quando o placar já estava bem elástico. Então foi aquele negócio bem terrível. Mas, Diego, vou falar com você. Você acha que dá para culpar o Kellen Moore, o Jason Garrett, pelo resultado da partida? Você acha que as chamadas foram ruins? Você acha que faltou ajuste? Quem você acha que... Vamos colocar. Hoje é dia de colocar a gente na fogueira, de cornetar, porque o pessoal quer ouvir corneta, né? O pessoal ouve em jogo de derrota, eles não querem ouvir a gente falando bem. querem ouvir a gente detonando os caras. Mas o Kellen Moore e o Jason Garrett, a gente é merecido a crítica? Ou você acha que não?
Não dá assim para levar com isenção total o coaching staff. Mas eu não vejo eles como o fundamento principal da derrota. Eu tenho a impressão que, na verdade, houve sucessivos erros de execução das jogadas e nessas execuções de jogadas assim, houve erros do Dak Prescott, houve erros do Amari Cooper, houve erros de uma série de jogadores que não estavam errando da mesma forma. Muitos turnovers, de novo, a gente tem em duas partidas 6 turnovers, isso um time que quer chegar nos playoffs, um time que quer ir adiante, não pode ter 6 turnovers em duas partidas contra as melhores equipes que a gente jogou. A gente não força turnovers. Então eu vejo muito mais erros individuais e coletivos dos atletas, mas principalmente individuais, do que propriamente um plano de jogo mal idealizado. E aquele Plat, aquilo que tu fala sempre, Plat. Pelo amor de Deus, a gente começa completamente desligado do jogo, vai ligar lá adiante, os jogadores começam numa câmera lenta, dá aquela impressão. E olha, contra o Saints e contra o Green Bay já viu que não dá para entrar desligado, que a gente não consegue voltar no jogo, especialmente com uma série de erros, diria assim, grosseiros dos nossos jogadores.
Pois é, eu tava conversando com os outros torcedores, né, e para mim, eu concordo com você, para mim o erro foi muito mais da execução das jogadas do que da chamada das jogadas, porque se você pegar, por exemplo, a primeira interceptação do Dak Prescott, a chamada foi ruim? Claro que não, cara. Porque se o passe foi bom do Deck, o Amari Cooper tava completamente livre. O Amari Cooper fazendo aquela recepção ali, era um ganho de 20, 30 jardas. Então a chamada foi boa, o Cooper conseguiu a separação. Só que aí o passe não foi tão bom, o Cooper colocou as duas mãos na bola e não conseguiu fazer recepção. Pra mim é erro 90% do Cooper. O pessoal tinha querendo falar mal do Deck. Não, porque o Deck podia ter feito um passe melhor. Cara, não era um passe fácil. E o passe tava na mão do Cooper, cara. Pra mim não tem como você chegar por um wide receiver do calibre do Amari Cooper, você colocar as duas mãos na bola e você deixar aquela bola sair da mão dele. E o Alexander, né, que era o cornerback, ele ainda deu muita sorte, porque ele estava atrasado na jogada. Se ele tivesse marcando o Cooper colado, né, com ele, ele não teria conseguido a interceptação. Mas como ele estava atrasado no lance, estava uns dois passos atrás do Cooper, a bola acabou sobrando na mão dele. E isso é engraçado. Mas aí, por exemplo, a segunda interceptação do Deck, erro completamente de leitura, não foi erro da chamada da jogada. Na terceira interceptação também, não foi. Então, pra mim, foi essas coisas. O Cowboys não errou. Tinha um pessoal falando, porque o Cowboys correu pouco com o Zeke. Cara, pra mim, o Cowboys correu o suficiente. Só que chega um momento que você tá perdendo por tanto que você não pode continuar correndo e deixar o relógio correr. Você tem que ir pontuar rápido. E o Cowboys precisou fazer isso. Eu acho que teve alguns errinhos. Óbvio que teve. Mas se você comparar o jogo contra o Saints, por exemplo, que pra mim ali foi erro das chamadas das jogadas. O Cowboys errou muito no ataque ali. Principalmente pela comissão técnica. Mas esse jogo contra o Packers, eu passo a mão na cabeça deles. Porque pra mim, eu não acredito que o Cowboys perdeu por culpa deles, né? E a gente viu até o Garrett mais efusivo na sideline, né? Ele teve uma falta lá. Foi até surpreendente, né? O Garrett a gente vê sempre batendo palma, sempre com aquela cara de robô dele. Ver ele com aquela animação toda lá na sideline foi surpreendente, né, Diego?
Olha, Paty, eu realmente nunca tinha visto o Garrett daquele jeito. Acho que ele tava verdadeiramente possuído, sei lá, alguma coisa assim. Levou a falta, e eu acho que, de certa forma, falta no Dallas algum jogador que coloque fogo no jogo, como o Dez Bryant fazia, colocar fogo na sideline ou mesmo na partida, incendiar os jogadores, e o Jason Garrett tentou fazer isso, e eu acho que tentou fazer muito bem. Eu não culpo ele pela derrota e acho que foi uma bela atitude.
Pois é. Mas vamos falar do outro lado da bola, né? Porque para mim é ali que tá o grande ponto, que foi a nossa defesa. Para mim, eu vou falar sendo bem sincero, eu acho que o Rod Marinelli já deu o que tinha que dar. Para mim a batata dele já assou. E o Cowboys precisa urgentemente mudar a situação, porque a defesa sempre tem os mesmos problemas, né? A gente vê desde que ele assumiu, desde 2014, tem alguns problemas que são recorrentes desde então. E eu acho que a nossa defesa tem um potencial que não consegue ser atingido por causa do Marinelli. A defesa evoluiu por causa do Chris Richard, mas com o Marinelli ainda fica meio travada. Vinícius, em relação ao jogo, né, a gente viu nossa defesa ceder 34 pontos. Você concorda com isso, que foi culpa do Marinelli, que o Cowboys sofreu tanto, principalmente em relação ao jogo terrestre, né? Porque o Aaron Jones não vinha bem na temporada e teve o jogo que teve. O Aaron Rodgers teve um bom jogo, não teve passe para touchdown porque acabou não precisando, né? Mas não dá para dizer que ele teve um mau jogo. Você coloca isso na conta do Marinelli? Eu já dei minha opinião aqui, mas qual a sua opinião sobre isso? Você coloca na conta do Marinelli ou você acha que foi um erro dos jogadores mesmo, que a comissão técnica não tem culpa nisso?
Eu acho que vai ser 50-50 a culpa na defesa. Não sei, eu não sei vocês aí, eu não sei a galera que tá ouvindo, mas a quantidade de xingamento que teve em cima do Van der Esch ou dos outros jogadores com os tackles errados foi triste. Lógico, o Marinelli, ele já, pra mim, ele já deveria ter se aposentado, colocado o Richard pra ser o nosso coordenador defensivo. Mas infelizmente, isso ainda não aconteceu, quem sabe no ano que vem. Mas para esse jogo, sim. Ele, pelo menos metade da culpa, ele tem que levar, porque a nossa linha defensiva tá muito fraca. Tem algumas lesões, ok, a galera tá meio baleada, mas a gente pagou um dinheirão em cima do DeMarcus Lawrence. A gente draftou o Taco e ele não serviu de nada, foi dispensado. Ele tem um pouco de culpa também nesses jogadores que vieram via draft, por exemplo, e não estão rendendo o que eles poderiam ter rendido. Então, assim, é tudo um conjunto de culpas para mim do Marinelli. Não só do erro de hoje, mas também o que vem de antes. Mas para esse jogo, sim, ele tem que levar a culpa. Não teve boas chamadas defensivas, vamos falar assim. E claro, tem que também ver o lado dos jogadores que não executaram da melhor forma possível.
É complicado, né, cara? Porque em um jogo como esse, você quer crucificar todo mundo. Ninguém mais presta, o Cowboys perdeu duas seguidas. Depois, antes desses jogos, quando tinha ganhado três, estava tudo maravilhoso. O Cowboys vai pro Super Bowl. São aquelas reações de torcedor, né? Porque é complicado. Porque é uma coisa muito imediata, muito instantânea. Então você tem que, às vezes... Tanto que a gente não grava logo após o jogo, porque eu acho que nossos comentários só seriam sobre isso, né? Então tem que esperar um dia, dois, raciocinar, interpretar bem o que aconteceu.
Isso é verdade que você disse mesmo, Flat. Ainda bem que a gente não grava pós-jogo, porque seria só falando mal. Mas assim, a gente disse já desde a semana 1, se eu não me engano, que a defesa ela não tava vindo bem. A gente aproveitou que tava pegando só saco de pancada. Agora, a gente pegou uma sequência ali. O Saints, que foi um time muito forte, que surpreendeu ao meu ver. E o Packers, que parece que o Rodgers joga no nível Deus contra a gente. Mostrou ainda mais os erros que a defesa já estava mostrando antes. A sorte nossa é que, nas nossas vitórias, o ataque conseguiu mascarar um pouco ali, aquela cortina de fumaça. Infelizmente, agora a gente não conseguiu fazer isso e tomou esses 34 pontos como não haviam tomado.
Eu concordo com o Plat completamente. Eu acho que a batata assou totalmente pelo seguinte. Faz muito tempo que ele está lá e as nossas grandes derrotas, as derrotas mais importantes do ano passado para cá, elas vêm primeiro do Colts, aliás, perdão, primeiro do Tennessee Titans, né, que eles correram 125 jardas, depois o Colts, 178 jardas, o Mac correu demais. Vem o Rams, corre 273 jardas. Contra o Saints, não foi por conta do jogo corrido, mas até porque a gente se voltou totalmente para isso, por conta do quarterback reserva. E nesse último jogo, o Green Bay teve 120 jardas, mas foi um absurdo a forma como ocorreu em cima da nossa defesa. E como disse o Vinícius, tem uma culpa de draft aí, porque a gente de novo draftou num ano que pode viabilizar uma corrida mais longa, rumo pelo menos a uma final de conferência, draftou um defensive tackle que não é nem para esse ano. Então eu acho que o Marinelli tem uma culpa bastante grande nesse resultado, e quem sabe assim, ó, na grande dificuldade que se tem de um ano para o outro de manter uma defesa bem. É muito difícil manter uma defesa bem de um ano para o outro. Tu tem que melhorar muito a defesa para ela se manter no mesmo nível, vamos dizer assim, eu digo em relação aos jogadores. Eu acho que ele tem bastante culpa. E é uma defesa que não consegue fazer turnovers. Ela não faz turnovers. A secundária não faz turnovers. E isso é crônico no Dallas. Desculpa o desabafo.
Não, exatamente. E se a gente levar em conta que o Marinelli é um técnico, que ele era técnico de linha defensiva, virou coordenador defensivo, mas ele foca muito mais na linha defensiva, enquanto o Chris Richard pega mais a secundária. Agora você pega, qual foi o nosso investimento de linha defensiva nos últimos anos? Como o Vinícius falou, a gente pegou o Taco na primeira rodada, a gente pegou o Tristan Hill com a nossa primeira escolha, segunda rodada agora, os investimentos da free agency. Pegamos o Christian Covington, Kerry Hyder, Antoine Woods, o Greg Hardy, uns anos atrás. A gente deu um caminhão de dinheiro no DeMarcus Lawrence. Pegamos o Robert Quinn. Não é pouco investimento que a gente faz e todo ano a linha defensiva é um problema.
Randy Gregory.
Exatamente, Randy Gregory, Malik Collins. Só que aí o Malik Collins é um cara que realmente ajudou. Mas se pegar outros jogadores, nesse draft, por exemplo, a gente pegou o Tristan Hill, Joe Jackson, Jalen Jelks, que nem tá mais no elenco. A gente vai puxando vários nomes. Charles Tepper também não tá mais no elenco, pegando no draft de 2016. São vários nomes assim que a gente pega, cara, e a gente vê, cara. A gente vai entrar no ano que vem com defensive tackle sendo prioridade no draft, do mesmo jeito, pass rush sendo prioridade. Todo ano a gente precisa desses jogadores, porque a gente sempre draft e não dá certo, ou só tapa um buraco. Então, pra mim, esse é um dos motivos que o Marinelli precisa, cara, se aposentar, que ele já tá velho, não renovar. Pra mim, ele é um problema muito maior do que o Jason Garrett, por exemplo. Mas isso, pra mim, acho que aí a gente pode comentar depois da temporada, a gente fala mais sobre isso, pode fazer um podcast inteiro só sobre isso. Porque também a gente não pode só chegar e falar tudo dele por causa de um jogo também. Vamos esperar. Mas em relação a esse jogo, né, além de todos os defeitos, todos os problemas, e uma coisa que eu não faço aqui é dizer que o Cowboys perdeu por causa de arbitragem. Nem quando a gente foi eliminado pro Green Bay Packers naquele lance do Dez Bryant. Se você pegar aqui o podcast daquele jogo, você não vai me ver falando que o Cowboys perdeu por causa daquilo. Foi um dos lances que acarretou na derrota, foi. Mas você fala, o Cowboys só perdeu por causa daquilo, não. E teve alguns lances desse jogo contra o Packers, desse último domingo, que teve uns erros bem, bem duros de engolir da arbitragem, né? O primeiro que eu posso lembrar é da terceira interceptação do Dak, que o Michael Gallup só faltou brincar de cavalinho lá com o cornerback do Packers, o Kevin King. Porque ele ficou agarrado no Michael Gallup, o Dak lançou a bola ali pro Gallup, só que foi uma falta descarada e o juiz não marcou. E aquilo, pô, interrompeu nossa reação, né? Tiveram outras coisas, teve uma segurada do Jeff Hitz que os juízes deram, né, numa terceira descida no último quarto. Teve o fumble do Aaron Rodgers, que eles deram um passe incompleto também, que deveria ser intentional grounding. E são algumas coisas, a interferência do Anthony Brown, que foi desafiada e foi mantida, que pra mim aquilo não é interferência nunca. E desde o jogo de semana passada, contra o Saints, que deram aquele fumble do Zeke, deram 2 segundos naquele passe lá do Bridgewater antes de terminar o segundo quarto. Enfim, foram vários errinhos assim, cara, que me incomodaram bastante. Mas eu sou adepto à teoria de que o Cowboys não perdeu por causa de arbitragem. Diego, você concorda que ela foi mal? Ou você acha que o Cowboys dava pra ter ganho independente desses erros?
Pode ver assim, ó, que além desses lances citados, eu vou citar mais dois, poderia citar até mais, tá? Que um deles é uma OPI do Tavon Austin, que é impressionante. Ele encosta no jogador adversário, não me lembro quem é, e ele cai, e é assim, eu acho que é impressionante, inclusive ajuda a levantar é uma coisa impressionante, é a marcada falta. E a falta que dá origem à penalidade contra o Jason Garrett, que o Amari Cooper supostamente teria pisado fora, que foi na frente de todo mundo, era visível, todo mundo enxergou, a sideline inteira de Dallas ficou possessa naquela situação, né? Enfim, eu acho que esse tipo de falta pequena, e que até determina turnover, enfim, mas que vai o jogo inteiro minando, deixa o time inteiro nervoso, deixa o time inteiro sem poder ter reação à própria situação. Assim, eu não vou chamar de time sujo, tá? Mas assim, ó, o Aaron Rodgers adorava fazer aquela falta dos 12 homens em campo. A gente teve todas as hurry-ups e as tentativas que o Dak Prescott de andar mais rápido, sem huddle, e tinha sempre um jogador, e sempre o mesmo jogador machucado, né? Então foi um jogo que pode não ter sido totalmente decisivo, porque a gente também se esforçou para perder. Eu acho que Dallas se esforçou muito para perder esse jogo, dando turnovers, errando muito. Mas a arbitragem também minou qualquer forma da gente ter uma recuperação psicológica na partida, porque o tempo inteiro foi nos colocando para baixo com pequenas faltas ou algumas faltas mais longas, e a decisão era sempre contrária a Dallas.
Cara, eu vi uma entrevista do Bakhtiari, acho que foi do Bakhtiari ou do Brian Bulaga, né? Foi um jogador de linha ofensiva do Packers, que eles marcaram uma falta contra o Packers, acho que alguma segurada contra o jogador de linha ofensiva, e o próprio jogador, né, da OL do Packers falou que o Rodgers ficou muito bravo e xingou o juiz. Tipo, ele falou, cara, o Aaron Rodgers meio que cuspiu o marimbondo pra cima do juiz. E aí, se a gente pega isso em consideração, que o Garrett agiu daquela forma quando desafiou a jogada e sofreu a falta, por que o Rodgers não sofreu a falta também? Como eu falei antes, não acho que o Cowboys perdeu por causa de arbitragem. Estou citando alguns erros que são erros que, para mim, cara, foram erros feios. E só para não falar que só teve erro para um lado, teve um roughing the passer em cima do Dak que o jogador de linha do Packers só fez um carinho no capacete do Dak e eles deram falta também. Não é para dizer que o Cowboys não é favorecido nunca, tem erros que favorecem o Cowboys. Só que esses últimos dois jogos teve erros bem, bem importantes, assim, cara, que poderiam ter mudado o destino do jogo. Então é uma coisa para ficar de olho para os próximos jogos, porque, cara, não é comum a gente ver uma série de erros assim, principalmente erros alguns que revisáveis, né? O do Amari Cooper não precisava nem de replay, não precisava, o Garrett gastou o último desafio dele ali. Então é uma coisa, foi um lance importante. Se eles tivessem visto ali de primeira, não tinha necessidade de gastar o desafio. O Garrett podia ter desafiado outra coisa no fim do jogo. Poderia ter acontecido outro lance que o Garrett poderia desafiar. Então são várias coisas que a gente entra em contato, que a gente começa a pensar que poderiam ter mudado a situação do jogo. Então é uma coisa para a NFL ficar de olho, cara, porque para mim é uma vergonha a NFL ter alguns erros assim tão básicos, erros assim grosseiros. Então, Roger Goodell, sei que você ouve o nosso podcast aqui, sei que você entende o nosso português, então dá uma melhorada aí que vocês estão precisando, pelo amor de Deus.
Ou dá uma geladeira pra alguém, né?
Pois é, né? Nem que eles falem, ó, tem uma suspensão, olha, vocês erraram aqui e tudo mais, porque é complicado. E só pra terminar de fazer a caveira de todo mundo, eu já vou adiantar até meu destaque negativo, que é o Brett Maher, que pra mim não tem mais condição dele ser o kicker do Cowboys, porque você pode pegar os podcasts da pré-temporada, eu falei, cara, ele ainda vai custar a gente um jogo, porque ele vai errar field goal fácil em algum jogo de temporada regular e a gente vai perder na conta dele, porque ele errou um no fim do segundo quarto, e se ele não errasse aquele, o último field goal dele errado no fim do jogo, a gente ia estar perdendo por 7 pontos ali. Ou seja, era a chance de empatar. O Cowboys poderia ter ido para a quarta descida, poderia ter ido empatar o jogo naquela campanha. Não precisava ter ido para o field goal para tentar o onside.
Com 2 minutos, né?
Exatamente, tinha tempo. O Cowboys podia conseguir uma pontuação, empatar, fazer qualquer coisa. Era um outro jogo. E aí, mais uma vez, cara, você não pode culpar a arbitragem quando o kicker erra desse jeito. Quando precisando anotar um field goal no fim, field goal na distância do extra point, o que o Brett Maher erra de novo. Pra mim é inadmissível ele errar um field goal daquele. E pra mim ele tem que estar na rua. Ah, mas quem vai trazer aqui não sei o quê. Cara, pra mim não interessa. O Brett Maher, ele tá sem confiança, ele tá errando field goal fácil, ele tá comprometendo o time. Pra mim não faz sentido manter ele. É, Vinícius, você tem a mesma opinião que eu? Ou você prefere dar mais uma nova chance pro Maher?
Sim, Plat, eu concordo. O Maher, ele tem que ir embora, porque ele já não era confiante nos chutes próximos. Ele também não tá sendo mais confiante nos chutes longos. Ele não tá acertando mais aqueles chutes milagrosos de perto de 50 jardas, que era o que tava salvando o emprego dele. Então isso é motivo para mim dele ser demitido. Começar a procurar um outro kicker. Tem alguns nomes, assim, até um pouco interessantes, ao meu ver, que podem ir para os Cowboys, mas quem sabe? De toda forma, um ar novo, um jogador novo é melhor do que ter o Maher continuando com a gente.
Se a gente quiser, a gente pode ficar um podcast inteiro falando qual kicker a gente pode trazer e tudo mais. Eu tenho os nomes, inclusive, tem o Cairo, né? Mas o Cairo, o último jogo dele foi desastroso, então é difícil a gente falar do Cairo. Mas pra mim tem que ter mudança de kicker. Pra mim o Maher não tem como. E no jogo contra o Jets é capaz dele errar outro field goal, porque é um cara que tá devendo tanto tecnicamente, psicologicamente. Pra mim não tem mais como manter o Maher no time, não.
E parece que pra kicker é aquela posição assim, começou a errar um, começou a errar dois, o psicológico do cara vai lá pra baixo e aí agora é só ladeira abaixo. Então assim...
Tipo goleiro, né?
Tipo goleiro. Então assim, melhor coisa é cortar logo ele, cortar o mal pela raiz.
Exatamente. Eu joguei tênis por muito tempo e no tênis o pessoal fala, cara, se você começa a fazer um erro, eles chamam um erro não forçado, né? Jogar bola na rede, jogar bola fora. Você começa a entrar naquela espiral da morte, você começa a ficar pensando, caraca, tô perdendo ponto por causa de erro meu, erro de graça. Aí você começa a entrar naquela de ficar naquele pensamento, ficar remoendo o erro, aí você começa a errar mais um, dois, três, quatro. Eu acho que na posição de kicker isso acontece também. Porque o Maher fica com aquele negócio na cabeça. Caramba, errei já um field goal esse jogo. E, pô, um field goal decisivo. E eu já errei, eu não tô bem nessa temporada. Aí começa a vir aquele negócio na cabeça que não dá certo. Ele vai acabar errando. E como errou. Então é aquele negócio. Ele tem que estar confiante. Ele não tá numa série boa, não tá numa série positiva. Então não dá pra manter ele baseado a field goal longo. Ele tem um aproveitamento acima da média. Porque ele tem que fazer os field goals básicos, né? É o mínimo. De 40 jardas para baixo, ele tem que acertar. E kickoff ele tem ido bem, mas para mim isso não justifica manter ele no time. Mas já que eu adiantei meu destaque negativo, vou falar meu destaque positivo, que para mim foi o Michael Gallup, que é um cara que voltou de lesão e a forma como ele joga é brincadeira. Eu acho que se a gente pegasse o draft de 2018 de novo, fizesse ele de novo, o Gallup sairia na primeira rodada. Porque é um cara com potencial incrível, um potencial absurdo e que me lembra muito Dez Bryant pelo jeito de jogar. Que é um cara muito físico, um cara que consegue pegar a bola em naquele chamado recepções contestáveis, né? Então é um jogador que pra mim tem muito potencial pela frente e tá se tornando um dos meus favoritos do time, pra falar a verdade. Diego, pra você, ponto positivo e negativo.
Plat, tu acabaste falando os que eu tava com vontade de colocar. Eu vou repetir o Gallup, porque realmente se o Dallas faz a camisa 13 como na Limited deles, a Jersey 13, ia ser a camisa mais vendida desse ano, provavelmente. Eu ia tentar, sinceramente, ia tentar comprar uma delas. Agora, ele tá jogando muito bem, o touchdown dele não foi um passe tão bom. O Dak Prescott, ele conseguiu se adaptar à jogada e fisicamente ele ganhou. Ele não tá ainda pronto, imagino eu. E no lado negativo, eu vou ter que citar um setor que eu acho que só bateu cabeça. E o Packers conseguiu se aproveitar muito bem disso, que foi a nossa DL. A nossa defensive line foi patética nesse jogo. Patética, e ela meio que o Packers disse, tá, querem vir pra cima da gente com os defensive ends, que venham, só que criou um buraco no meio e um gap entre a defensive line e os linebackers, que ficou fácil do jogo corrido entrar, e os nossos defensive tackles foram horríveis no jogo. Então a DL geral, assim, pra mim, é a decepção generalizada do jogo. Eu achei horrível, um jogo vergonhoso. Um jogo que teve um running back dando tchauzinho pra nossa linha. Eu coloco a linha inteira, assim, como destaque negativo.
Eu, antes de passar pra você, Vinícius, eu vou falar que um destaque positivo pra mim foi o touchdown do Amari Cooper. Que o que, que ele fez naquele touchdown foi sacanagem. Foi... O Amari Cooper, pra mim, tá entre os melhores wide receivers em jardas após a recepção. Porque o que, que ele consegue fazer é brincadeira. E a recepção do Zeke, o passe e a recepção pra mais de 25 jardas também, foi coisa de maluco. Aquilo era pra sair do estádio e comprar outro ingresso, que foi absurdo, absurdo. Mas fala aí, Vinícius.
Só uma coisa, Platinho, é engraçado que o Amari e o Gallup são completamente distintos, né? O Gallup busca o contato físico e o Amari foge do contato físico, ele consegue girar, assim, fugir, né? Bem melhor do que o Gallup.
Sim, sim, eles se complementam, né? E isso é muito bom pro Cowboys, porque fica muito difícil para a secundária deles marcar os dois da forma como eles estão jogando. Mas fala aí, Vinícius.
Vai ser meio estranho, mas para mim o destaque positivo vai ser o Zeke. Ele teve logicamente, não foi o melhor jogo dele. Se a gente comparar um pouco com o Aaron Jones, tá ali, né? 4 touchdowns de lado, 1 touchdown do outro, mas assim, ele teve 62 jardas. Só que teve uma média de 5.2 por carregada. É uma diferença de só 0.4 pro Jones, por exemplo. E então, assim, pra mim ele teve até um jogo bom. Só que o resto do time não ajudou pra ter uma vitória, por exemplo. Então, assim, acabou também ficando um pouco passando despercebido o jogo do Zeke, ao meu ver. E o lado negativo, eu vou colocar na conta do DeMarcus Lawrence. Ele só teve um tackle e mais nada no jogo inteiro. Ele não teve um sack, ele não teve um QB hit, ele não teve absolutamente nada. Para um cara que a gente tá pagando, que estamos pagando para ele, tá dando muito pouco retorno pra gente. E o Quinn tá mostrando, tá pedindo passagem, tá mostrando como ele tá jogando. E o DeMarcus Lawrence seria bom olhar um pouco pro outro lado da linha defensiva e tentar jogar um pouco mais igual o Quinn para ver se começa a compensar esse contrato longo dele.
Polêmico, polêmico.
Mas... E a gente livrou a cara do Cameron Fleming, né?
Pois é, ninguém falou do Fleming. E vou falar um destaque positivo, o pessoal não falou, pra mim é o Brandon Knight, que ele entrou no lugar do Lael Collins na segunda metade do jogo e jogou muito bem. O cara é um calouro não draftado, ou seja, entrou numa fogueira danada naquele jogo e foi relativamente bem. É um cara que a gente achou surpreendente entrar nos 53 do elenco principal, ninguém esperava, e é um cara que entrou e deu conta do recado, e a gente pode até falar daqui a pouco, mas pra mim, eu prefiro ele de titular, se precisasse, do que o Fleming, pelo jeito que jogou na última partida. Mas, vamos fechando sobre o jogo aqui, né, Focão, muito tempo falando aqui, já fizemos a caseira de praticamente o time inteiro, nem falamos mal do Dak Prescott, né, porque pra mim... O saldo foi negativo, mas ele teve muitos lados positivos ao longo do jogo. Enfim, eu acho que falar do Dak, acho que todo mundo já sabe como é que o Dak jogou. Ninguém vai chegar e falar que o Dak tá mal, não sei o quê, justamente pela forma como ele se comportou. Mas, enfim, vamos passar para o próximo assunto. Vamos falar, já saiu o injury report dessa semana, os primeiros lesionados. E temos novos lesionados, né, Vinícius? Porque o Lael Collins saiu do jogo machucado. É, teve mais alguém que saiu machucado, se eu não me engano. Mas o Cowboys teve alguns jogadores lesionados, então é uma coisa pra gente ficar de olho. Tem o Tyron Smith que tá se recuperando. É, você tem a lista aí dos jogadores?
Claro, Prati, claro. Eu não ia deixar passar a minha função principal no podcast aqui, pô.
Isso aí.
Então,
é por isso que eu te pago, garoto.
O dinheiro investido pelos assinantes tá vindo pra isso, entendeu? Mas vamos lá. Poucos jogadores não treinaram hoje. Foi o caso apenas do Lael Collins e do Tyron e do Van der Esch. É, o Lael por conta do joelho, o Tyron por conta do tornozelo e o Van der Esch tá illness. Eu confesso que eu não sei direito o que significaria isso. Doença, alguma doença, gripe, alguma coisa assim, não sei bem.
É isso aí.
É isso aí, então, tá respondido. O resto da galera que treinou limitada é aquela que a gente já vem falando, batendo na tecla toda semana. Anton Woods, Zach Martin, Tyrone Crawford, o Cooper, que tá sofrendo com o tornozelo e mostrou isso no jogo, nesse último jogo, que eu até achei que ele ia ficar de fora o resto quando ele caiu meio machucado e saiu mancando. Tirando isso, a galera tá toda jogando. Tevan Walsh, impressionantemente, não tem concussão nem nada, tá treinando totalmente inteiro. Isso é bom. Torcer pro que o Tyron volte, né mesmo? Que a gente não quer ter que ter dois offensive tackles reservas tendo que jogar contra uma linha defensiva titular.
Pois é, mas parece que o Tyron Smith vai estar bom pro jogo, né? Então acho que o Cowboys, precisando dele, ele entraria. Se fosse um jogo de playoff, pra mim era certo que ele jogaria. Se fosse aquele jogo decisivo e tudo mais. Como é um jogo contra o Jets, que é uma equipe mais frágil, eu acho que tem chance de, mesmo ele ele pode chegar pra partida 80%, aí o Cowboys vai falar, não, beleza, vamos deixar você pro jogo contra o Eagles da outra semana, que é um jogo muito mais difícil, e melhor você não jogar agora, deixa que o Cameron Fleming segure as pontas aqui. Então eu acho que talvez possa acontecer isso, né? Mas de qualquer forma, é uma situação a se pensar, né, Diego? Porque a gente tem os dois tackles lesionados aí, o Zach Martin, que tá meio baleado. Como é que você montaria essa linha ofensiva pro jogo contra o Jets? Você levaria o Tyron Smith se ele puder jogar? Ou você pouparia ele, botaria o Cameron Fleming? Como é que você faria nessa situação? Se você fosse o Mark Colombo, o Jason Garrett, Kellen Moore, o que você faria aí nessa situação?
Olha, se eu fosse o Mark Colombo, sinceramente, vai ser polêmico, eu vou dizer, eu não pouparia ninguém. Eu não pouparia e ele levaria até... em 70%, 80% eu levaria o Tyron Smith, correndo qualquer risco, porque esse jogo é muito decisivo. O jogo contra o Eagles é bastante decisivo, será muito decisivo, mas se a gente for pensar, a gente tem um em casa e um fora. Claro que é importante ganhar as duas partidas, mas a gente tem que ganhar as outras também. O Eagles já ganhou do Jets e a gente não pode marcar bobeira nisso. E além disso, a impressão que ficou do Cameron Fleming foi péssima. Péssima impressão. Ele foi batido em muitas jogadas de uma forma beirando infantil. E eu não quero, a gente não pode mais ouvir aquela história, mas ele ganhou um Super Bowl, mas ele estava no Super Bowl. Bom, isso é o passado. Na atual conjectura, ele não joga nada. Desculpa dizer isso, mas não joga nada. Não joga, ou pelo menos não joga o suficiente. E eu tentaria, no máximo, preservar um dos dois, se os dois estivessem mais ou menos no mesmo nível físico. E tentaria não preservar o Tyron, que ficou uma semana fora, se fosse o caso, por exemplo, o Lael, porque até porque o Brandon Knight deu uma resposta um pouquinho melhor, e eventualmente a gente tem alguma substituição como guard e colocando o Williams como right tackle. Mas o left tackle é difícil de ter, a gente não tem um swing tackle competente o suficiente. De left tackle colocar o Brandon Knight, eu acho que é muito difícil.
Cara, eu concordo com você. Eu acho que se ele tiver condição de jogo, se o departamento médico falar, ele pode jogar, beleza. Pra mim, coloca no jogo. Porque eu acho que é menosprezar muito uma equipe que, por mais que esteja mal, ainda é uma equipe de NFL, é uma equipe que vai dar trabalho. E a gente não pode ficar, mas se... Cara, se um médico deu condição, ele tem que ir pro jogo, não tem isso. Então, acho que é ruim até pro próprio Tyron Smith ver uma situação dessa. Então, eu concordo com você. E só uma coisa que não tava nem na nossa pauta aqui, eu tava lembrando. Uma coisa que me surpreendeu no jogo contra o Packers foi o wide receiver Ventrell Bryant ter sido ativado. Ele foi pro jogo e dois wide receivers que se destacaram na pré-temporada, que já tiveram jogos de temporada regular, que foi o Cedric Wilson e o Devin Smith, eles ficaram inativos pro jogo e o Cowboys levou o Ventrell Bryant, que saiu do practice squad pro elenco principal na semana passada e já foi pro jogo. E eu abri a lista aqui de quantos snaps ele jogou. No ataque ele não jogou nenhum snap, mas ele jogou 16 snaps dos special teams, metade do possível. Então é um jogador que teve bastante... bastante espaço aí no time de especialistas. Ele só perdeu pro Olawale, pro Marsh Lillard, CJ Goodwin, mas de resto ele ficou basicamente a cada dois jogadas de Special Teams, uma ele tava lá. Então, Vinícius, você acha que o Cowboys vai manter isso, a situação? Ou que o Bryant pode se manter no elenco principal, assim, entre os ativos? Ou você acha que foi uma ocasião de momento? E para um jogo contra o Jets, por exemplo, a gente precisa de um Devin Smith, precisa de um Cedric Wilson. O que você acha em relação a esse movimento do Cowboys?
Eu, de início, eu estranhei, Plat. A gente estava acostumado a ver o Devin Smith, a ver o Cedric Wilson. O Smith mesmo teve algumas boas jogadas na temporada regular. Então, de primeiro momento, eu falei assim, cara, tá estranho. Será que essa galera tá lesionada? Ou será que aconteceu alguma coisa nos treinos que a gente não tá sabendo? Que pra ter essa mudança drástica. E agora você falou, não jogou nenhum snap no ataque, mas ajudou e muito os times especiais. Assim, os times especiais precisam de ajuda, ao meu ver. Não só do lado do kicker, por exemplo, mas aquela galera que vai pro punch, que vai pros field goals e tudo mais. É interessante, eu quero ver mais alguns jogos para ver se isso vai se manter, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ver pelo menos um desses dois recebedores sendo ativado, tanto ou o Devin ou o Cedric, ou que revezem, não sei, alguma coisa assim, vejam quem tá melhor no treino, porque é sempre uma arma a mais pro Dak Prescott poder abrir, expandir o nosso ataque.
Olha, eu acho que se eu entrar na cabeça dos técnicos do Cowboys, eu acho que o pensamento foi o seguinte: a gente precisa de um wide receiver que retorne. E a gente tem o Tavon Austin de volta, então a gente não precisa do Cedric Wilson se o Tavon Austin vai fazer mais ou menos a mesma coisa que ele faria em retornar chute, retornar punch. E ele pode fazer a mesma coisa que o Devin Smith fazia também no outside, em passe de profundidade, se aquela ameaça em profundidade. Então, com o Tavon Austin cobrindo essas características, o Cowboys precisaria de alguém. O Cowboys poderia se dar o luxo de ter um wide receiver só pro time de especialistas, né? Como foi o caso do Bryant. Porque aí o Cowboys pegava ele, beleza, senão vai para ataque só em último caso. E ele ajuda mais no Special Teams do que se fosse o Devin Smith ou o Cedric Wilson na mesma posição dele. Eu acho que foi esse a linha de raciocínio do Cowboys para ativar o jogador. Mas eu também não sei se eu faria, porque o seu Tavon Austin machuca, vai fazer o quê? Vai ser o Randall Cobb retornando, e o nosso time de retorno já é aquela coisa. Eu ainda teria ativado pelo menos o Devin Smith. Se fosse para deixar um inativo, deixaria o Cedric Wilson, mas eu não teria deixado o Devin Smith, não. E acho que ele pode ser um bom jogador aí de, como uma ameaça, um cara que a defesa não tá esperando. Eu acho que é um cara que pode ajudar a gente.
E será que, eu ia dizer que, será que não foi um pouco de castigo também pela partida da pífia que os dois fizeram contra o Saints?
Não sei. Eu acho difícil, mas poderia ter alguma coisa. Só que eu acho que os treinos pesam mais nisso. Não sei se foi isso, que a gente não tá lá no dia a dia nos treinos pra saber, né? Mas acho que já podemos falar do jogo, né? Cowboys e Jets. Jogo às 5h15, sim, ou 5h25. Na dúvida, liga a televisão às 5 horas na ESPN, que vai passar o jogo na ESPN. O jogo vai ter transmissão. Jogo em Nova York, no MetLife, estádio que também é do Giants. Então, ainda iremos naquele estádio de novo essa temporada. E é um jogo que, teoricamente, parece ser fácil, mas a situação não é muito bem assim, né? Porque é difícil a gente achar que tem jogo fácil na NFL, porque a chance de um jogo complicar é bem grande. E se você pegar o Jets das outras semanas, do jogo contra o Eagles semana passada, que o Eagles passou o trator para cima deles, a gente já tem uma mudança crucial que é em relação ao quarterback. O Sam Darnold, ele se recuperou de uma mononucleose. É até estranho a gente ver um jogador profissional pegar uma doença dessas, né, e ficar um tempo parado por causa dessa doença. Mas, de qualquer forma, ele está recuperado e ele vai para o jogo, que muda completamente a nossa análise da partida, né? Porque se o Jets chegasse com o Luke Falk para a partida de domingo, a nossa análise aqui seria completamente diferente, né? E com o Sam Darnold, eles ficam em outro patamar. Não sei se um patamar suficiente para para fazer com que o Cowboys não vire favorito no jogo, mas ainda assim é um patamar acima do que eles estavam. É, Diego, você acha que o Cowboys é favorito mesmo? O Cowboys tem que assumir esse favoritismo? Ou você acha que é um jogo mais traiçoeiro? Um jogo que o Cowboys pode se complicar dependendo das circunstâncias? Ou você acha que vai ser um jogo mais estilo Miami Dolphins, jogo estilo New York Giants, um jogo mais tranquilo?
Uma das coisas positivas que aconteceu com as nossas últimas derrotas foi justamente o fato da gente não ser um favorito, um franco favorito para absolutamente nada a partir de agora. Eu acho que se a gente for jogar com Dolphins, a gente é favorito. Se a gente for jogar com Giants, aquele Giants antigo, a gente era favorito. E se a gente agora, a próxima semana, jogar com Jets, a gente é favorito. Mas não é mais o mesmo favoritismo de antes. O fato é que nós não somos mais um time tão confiável. A gente está com uma série de lesões. Agora o Jets, justamente contra nós, né? A gente é o trem pagador da história, enfim... Volta o Sam Darnold, assim como houve a troca do quarterback com o Miami Dolphins e houve, eles nos castigaram em relação a isso. Então eu acho que a gente ainda é favorito, mas não dá para brincar num jogo desse. É fora de casa, o New York Jets tem um histórico de ser uma equipe defensivamente muito boa. Não vai jogar, provavelmente não vai jogar o CJ Mosley e alguns outros desfalques, mas o Demarius Thomas provavelmente jogue, o Sam Darnold está voltando. Então não dá para brincar. E a última vez que nós jogamos contra o Jets, nós perdemos. Então eu acho que a gente tem que abrir o olho, tem que jogar muito sério essa partida. E é uma partida que não é... Resumindo, eu acho que o Dallas não é franco favorito de forma alguma.
É, você falou da última partida, foi o primeiro jogo do Kellen Moore como profissional, né? Porque ele estava vários anos na liga, só que ele nunca tinha jogado um jogo. E aquele jogo o Matt Castle estava jogando tão mal que o Kellen Moore entrou e foi muito mal também. Mas foi naquele ano, terrível ano de 2015. E o nosso último jogo contra o Jets em 2011 foi um Sunday Night, semana 1, que o... acho que o Romo acabou tendo uma interceptação também pro Darrell Reeves no fim do jogo. Era você que tava lá, Diego, no estádio, no MetLife? Foi alguém que eu conversei nesses últimos tempos?
Mas eu fui no contra o Giants, não contra o Jets. Nunca fui contra o Jets.
Eu acho que teve alguém que eu conversei que estava nesse jogo contra o Jets em 2011. Agora para lembrar vai ser difícil, mas teve alguém que estava nesse jogo. Mas de qualquer forma, os últimos dois jogos contra o Jets foram duas derrotas, é um negócio complicado. Mas vamos para nossa análise de sempre, né? A gente dividindo em setores, né? Quem leva vantagem em qual. Vinícius, vamos começar pelo ataque do Jets, já que a gente está falando do Darnold. Quem leva vantagem? O ataque aéreo do Jets ou a nossa secundária? O ataque aéreo do Jets, o Herndon, o Tyrande, ele ia voltar de suspensão agora, né? Mas acho que ele tá lesionado, tá com uma lesão na coxa e talvez não jogue. Só que ainda assim eles têm o Robbie Anderson, Jameson Crowder, Demarius Thomas e agora o Sam Darnold e o próprio Le'Veon Bell, né? Você acha que o Cowboys consegue levar vantagem? Você acha que o Jets leva vantagem? Você acha que é empate? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu espero que o ataque aéreo deles, não tenha aquela virada de chave contra a gente. Porque se pegar todos os primeiros jogos, ok, eles sofreram sem um QB titular, depois sofreram sem um QB reserva, tendo que jogar com o terceiro QB. Mas assim, eles foram bem maus. Pra mim, a nossa secundária vence. Mas eu tenho medo que esse jogo seja aquele jogo que tudo vai dar bem pro Jets, tanto no ataque, tanto na defesa, e isso me assusta um pouco. Mas olhando friamente, antes do jogo, a nossa secundária vence o jogo aéreo deles, mesmo tendo alguns bons nomes, né, como o Demarius Thomas, o Robbie Anderson, aquele jogador que não aparece muito no radar da galera, mas ao meu ver é muito bom, e o Jameson Crowder, que pra mim... sofri um pouco com ele enquanto ele jogava lá nos Redskins e atormentava a nossa defesa.
Pois é, o Robbie Anderson é aquele jogador que não aparece em campo, mas quando aparece é aquela recepção de 50 jardas, é aquele negócio, ele fica parado, mas quando aparece é aquele negócio para partir a defesa ao meio.
É o azarão do fantasy, né?
No fantasy é aquele cara, é 8 ou 80, ou ele não vai pontuar nada, vai fazer 20 pontos. É um cara bem de lua, assim, que ele é aquela ameaça em profundidade. Mas agora, Diego, em relação ao jogo terrestre, né? Tem o Le'Veon Bell e a nossa linha defensiva, front seven ali, com o Van Der Esch, Jalen Smith. O Le'Veon Bell, ele tá com uma média de 2.9 jardas por carregada. Entre os running backs com um mínimo de não sei quantas carregadas, acho que 40, uma coisa assim, ele é o pior. Ele é o cara que tem menos jardas por corrida. Ou seja, o Bell tá correndo muito pouco. Correndo muito pouco não, muito mal. Mas até onde isso é problema do Bell ou era do problema do jogo aéreo e a defesa ficava mais ligada no jogo terrestre? E diante disso, você acha que nossa linha, nosso front seven é favorito nesse confronto contra o jogo corrido? Ou você acha que não é bem assim?
Eu acho o seguinte, que há uma grande influência do fato de não ter um quarterback titular e essa dificuldade, inclusive, nos wide receivers, enfim, do total, do ataque em geral do Jets, influenciou, e até a parte física do Le'Veon Bell, né, um jogador parado de um ano, então há uma certa influência em relação a isso. Eu não acho que ele é um jogador ruim, e ele tá, não sei se é subaproveitado, não é essa a questão. Eu acho que as circunstâncias do jogo não estão favorecendo ele, mas ainda assim eu acho que nós podemos ter uma grande sacudida de vestiário para esse jogo, ao menos para esse jogo. E o nosso front seven, nesta oportunidade, sabendo do que todo mundo vem fazendo, vai se adaptar ao jogo e vai ter uma pequena vantagem por conta da sacudida que vai levar.
Bom, isso aí, né? Vamos mudar o lado da bola, né? Vamos pro lado contrário. Você mesmo, Diego. Agora, em relação ao jogo aéreo do Cowboys e a secundária do Jets. Você acha que o Cowboys tem vantagem mesmo? Até por mais que a gente falou aí, por mais que Devin Smith ou Cedric Wilson não joguem, só fique o Venture Bryant lá para o time de especialistas. Você vê o Cowboys como favorito nesse matchup?
É outro matchup que não é tão fácil assim, né? Mas que eu tenho esperança para esse jogo, que a gente... Eu acho que a gente vai levar um choque em relação a isso. O Gallup vai estar na segunda partida voltando da lesão. Eu acho que a gente vai levar vantagem. Sinceramente, eu acho que a gente vai levar uma relativa vantagem. Mais ainda porque o trabalho da offensive line nossa vai melhorar com a presença do Tyron Smith. Eu acho que ele volta.
Dá para pegar o Jamal Adams no fim do jogo e levar para Dallas ou não?
Obrigatoriamente, eu acho inclusive que o Jamal Adams não foi titular numa das partidas, né? E aí eu não sei como é que ficou a relação, claro, não mudou nada. E até a gente podia discutir, eu te pergunto para vocês dois, eu tô fazendo uma âncora aqui, tá, Paty? Desculpa aí, Vinícius. Se tivesse que fazer a troca por algum jogador, vocês tentariam algum jogador para não ser mais 3 semanas, né, para trocar? Vocês tentariam alguém?
Olha, eu acho que se for para escolher um jogador, teria que ser um safety, mas teria que ser um jogador bom. Não adianta ir pegar uma escolha de quinta rodada para um cara meio mais ou menos. Ou você pega um time que quer, tá indo pro tank mesmo, tipo um Cincinnati Bengals. Pega o Geno Atkins, aí vai, dá uma escolha.
Esse aí.
Tipo, é um cara mais velho, um cara que tem um salário alto, vai, pega uma escolha de terceira rodada, pela circunstância, segunda rodada. Mas é um cara acho que é o Dunlap, né, que é o outro jogador de linha defensiva deles. Tem dois bons lá, que se eu não me engano. Mas vai atrás de um time que tá em uma fase assim, quer entrar em reconstrução, e pega um jogador desse jeito. Porque se não for um jogador de um calibre alto, pra mim nem vale a pena trocar. Igual o Oakland Raiders agora pegou o Zay Jones do Bills, pra mim é uma escolha, uma troca que não vai fazer diferença pro Cowboys nesse momento, pegar um jogador assim mais ou menos. Se for pra pegar, tem que quebrar a banca, igual fez com a Mari Cooper. Pega um Jamal Adams mesmo, pega um Geno Atkins, um cara assim, mas com calibre mais alto.
Mas a chance da gente dar uma primeira rodada é mínima, né? A partir de agora. Eu acho difícil que a gente dê uma primeira rodada para qualquer jogador.
Sim, é difícil. É difícil. Eu lamentei muito a troca do Amari Cooper, mas a gente pode até conversar em outro podcast. Como seria o Cowboys hoje se a gente não tivesse trocado pelo Amari Cooper? Como o Cowboys estaria diferente hoje? Possivelmente estaria sem o Garrett e possivelmente sem o Deck também, ou o Deck com a corda no pescoço jogando mal. Então é uma coisa, como é que uma troca mudou tanto a cara do Cowboys? Mas só pra não desvirtuar o assunto completamente, né? A gente já tava falando de uma coisa, agora já tava falando de troca, de suposição. Vinícius, como é que... Quem tem vantagem no confronto entre Zeke, nossa linha ofensiva, contra o front seven do New York Jets? Você acha que o Cowboys leva vantagem?
Plat, acho que até o Diego que citou, né? O CJ Mosley não deve participar do jogo. Os caras estão sofrendo um pouco com lesões no front seven, né? Já não tem de fora, já tem fora o Avery Williamson, já perdeu o Bruno Copeland, se eu não me engano, que também é linebacker. Então, assim, de nome, a linha defensiva deles, principalmente a linha defensiva, é muito forte. O Leonard Williams, o McLendon, o Henry Anderson. Assim, é uma galera que eu vejo muito bem. Acho que tudo vai depender de quem vai ser os titulares domingo. Vamos jogar com os nossos dois titulares nas pontas? Vai jogar sem nenhum dos dois? Vai ser dois reservas, o Fleming e o Knight? Tudo isso vai depender de quem vai vencer essa batalha. Considerando que vai ser os dois titulares, que vai estar todo mundo bem e saudável, eu vou dar vitória para Dallas nesse confronto.
Bom, em relação ao time de especialistas, vocês conseguem dar vantagem pro Cowboys? Vinícius mesmo, vocês conseguem dar vantagem? Não em relação só ao Brett Maher e ao Chris Jones, mas também em relação aos retornadores. Ou o Jets ganha disparado nisso?
Acho que na parte de retornador não vai ter muita diferença, né? Tá meio ali empatado. Confesso que eu não sei muito bem as estatísticas do Braxton Berrios, que é aqui que tá falando que ele que é o retornador. Mas se pensar que, assim, pra começar, a gente tem o Maher, só nisso a gente já começa perdendo e muito na batalha nos times especiais. Então, vamos dar a vitória pro Jets.
Cara, no momento atual, eu prefiro o Jerry Jones vendado, chutando de calcanhar, do que o Brett Maher, porque minha fé nele tá zero.
Jeff Heath tem que treinar.
O próprio Heath, se pô, o Jeff Heath lá, ele acho que ele tem aproveitamento melhor que o Maher. Mas acho que o Jets teve retorno, teve touchdown de time de especialista esse ano já. Acho que foi contra o Patriots, então acho que só por isso eu já coloco o time de especialista deles acima. Mas eu não acho que essa vantagem vai ser o suficiente para desequilibrar o jogo. Eu acho que o Cowboys tem muito mais armas dentro do jogo para desequilibrar, e essa vantagem deles não é suficiente. E acho que já podemos ir pro bold palpite, né? Aquele quadro que a gente faz por fazer, porque a gente nunca acerta. Mas um dia vai. Um dia eu sei que isso vai. Diego, dê as honras aí pro pessoal, por favor.
O placar, 23-17, tá? Jogo difícil, fora de casa, enfim. E a bold é o Maher não errar nenhum field goal.
Cara, mas se ele chutar só extra point, acho que não vale a bold.
Não, aí então eu acrescento, tá? Além dele não errar nenhum field goal, a gente vai fazer uma pick six. Qualquer jogador, qualquer um.
Não, você falar, tipo, ele vai acertar todos os chutes dentro do Y. Field goal, extra point e kickoff. Aí é uma bold boa. O que você acha?
A bold é a seguinte, Dallas vai contratar outro kicker nessa semana. Essa era a bold.
tá bom. Só porque eu sempre sou o último, eu vou falar agora. O meu placar e a bold vão ser iguais. Não sei se vocês já ouviram falar de algo chamado Scorigami. Tem um Twitter, um site que eles cobrem todos os placares da NFL. Eles pegam os placares dos jogos e veem se o placar já aconteceu o mesmo placar alguma vez na história. E se não acontece, eles falam, aconteceu um Scorigami. E eu não,
muito boa página.
Não, eu adoro. Toda rodada eu fico torcendo pra rolar um. E semana passada rolou no Texans e Falcons. Foi um Scorigami, 52-23, 52 alguma coisa. E eu acho que nosso placar vai ser um Scorigami. Vou até falar aqui, vai ser 36-23. Placar completamente aleatório, nunca aconteceu na história. E eu acho que vai ser um Scorigami. Nem lembro se já teve um jogo do Cowboys que foi Scorigami. Mas eu torço, toda rodada eu torço para um Scorigami, e não tem como não torcer num jogo no Cowboys que termine em vitória, né? Acho que vai juntar o útil ao agradável. Então, Vinícius, sua vez aí.
Sobrou para mim. Placar, 35-10. Graças a Deus a gente não vai precisar do Maher para chutar field goal.
Até que enfim algum torcedor do Cowboys aqui, né?
E a pick 6 vai ser Prescott sem nenhuma interceptação e um rating perfeito. E fazendo touchdown para 5 jogadores diferentes.
Que isso. 35 pontos. Faz as contas aí. 35, 5 touchdowns, tá bom. Tá, porque...
Isso.
Plat, tu ouviu que mudou o nosso... A situação desse momento do nosso podcast? Porque não é mais a Bold, é a Pick 6.
Exatamente. Se a gente não sabe o que falar, Bold é Pick 6. Bold é... Se você falar interceptação... É bold já, porque a nossa defesa não intercepta, então você falar, o Jeff Heat vai ter uma interceptação, já é uma bold. Ah, o Xavier Woods, bold, qualquer jogador vai ser bold.
O quadro é placar e pick six.
Exatamente, placar e quem vai fazer a interceptação. Mas o Miz vai ter que ser touchdown pro Amari Cooper, Gallup, Witten, Zeke e Jaren. Aí tem o Kobe também. Tá. Complicado, mas...
Pode ser?
Complicado, mas... Vai que ele tem um passo pra ele mesmo, igual o Mariota aí também.
Aí seria... Não, mas acho que vai ser isso aí. Cooper, Kobe, Gallup, 3. O Item, porque nosso vovô merece. E o Zeke... Pra salvar o fantasy da galera.
E bota um do Jamiz Olawale, né? O sexto, de repente.
Aí você quer bastante.
Olawale correndo pra 90 jardas. É aquela bold.
O fullback do Packers teve recepção no último jogo, né? Que bárbaro, né?
Eu vi aqui agora na contagem de snaps, o Olawale teve 2 snaps no ataque só. O resto foi no Special Teams. Mas, Vinícius, em relação à sua bold, eu tô enfrentando o deck no Fantasy, cara. Por mim, podia ser um jogo de 5 touchdowns do Zeke mesmo e pronto. Me ajudava mais. Mas...
Pô, você tá na minha frente no Fantasy, eu preciso que você perca.
Como é que você tá no Fantasy, falar nisso, hein?
Cara, eu tava bem, dei uma caída, eu tô oscilando. Tô igual o Cowboys, tô oscilando... Mas estamos indo, pelo menos recorde positivo eu tô. Tô igual o Cowboys na beira ali, mas indo.
E tu aí, Vinícius?
Eu tô em décimo lugar de 16, com recorde negativo até o momento.
Estranho, eu tava achando estranho vocês não quererem parar do Fantasy, mas tudo bem.
Eu tô em quinto colocado na Liga dos Assinantes e na outra liga que eu participo com o Vinícius. Então... Quinto lugar é bom, né? Já vai pros playoffs, já é uma posição tranquila.
É que o Diego tá feliz, né? Porque ele tá 4-1, né? Com a galera lá dos assinantes.
Não, eu nem tinha visto agora que eu vi isso aqui.
Não, foi acaso, né? Nem sabia.
Sem querer. Na verdade,
eu falei todas as vezes, eu trocava todas as vitórias do Fantasy de todas as ligas pelas vitórias do Calvo, sem dúvida alguma.
Ah, isso com certeza. E outra coisa, nosso Survivor, né? Que é o nosso outro Fantasy aí. Eu perdi minha primeira vida porque eu não quis apostar no Eagles, apostei no Chiefs contra o Colts e me arrebentaram.
Igual.
Mas agora eu tô com medo de apostar no Redskins contra o Miami e seguindo minha sequência de apostar contra o Dolphins, essa semana vai ser complicada. Mas vamos ver, porque eu não posso mais errar, né? Então, mas é isso aí, né? Vamos ficando por aqui. Podcast... De volta, semana passada a gente teve alguns problemas, acabamos não conseguindo gravar. Mas estamos com ele aqui de volta, firme e forte, igual o Cowboys. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e tamo junto.